Eu queria falar um pouquinho dos movimentos, né? Os movimentos feministas, gay, transexual. Você acha que eles fazem uma crítica à tradição patriarcal? E se a postura antipatriarcal pode ser considerada uma marca fundamental que norteia esses movimentos?
Eu acho que sim, Patrícia, porque o patriarcado, né, eu acho que está um pouco assim, desde os primeiros movimentos, né, porque eu acho que esses movimentos eles vão se complexificando, né? Movimento feminista, os movimentos de gays e lésbicas, depois os movimentos trans, os movimentos, né, o feminismo negro, os movimentos eles vão, né, se complexificando ao longo dos anos, assim. Mas eu acho que, né, o começo, né, se a gente pensa, não sei exatamente se é o começo, mas assim, se a gente pensa ali nos anos 60, maio de 68, os movimentos anti-autoritários, né, dos estudantes, das feministas, né, eu acho que estava ali na base, né, essa contestação do patriarcado, né, não só o patriarcado entendido como um pai, um tirano, que comanda uma família, mas o patriarcado de uma maneira mais geral como autoridade, né, como opressão, né, como que abafa a liberdade de expressão, a liberdade de singularidades, né? Então eu acho que sim, acho que o patriarcado ele está aí, todos esses movimentos eles têm essa proposta de desconstruir, né, esse regime que oprime, né, que é hierárquico, né, que coloca determinadas pessoas, no caso, né, os homens brancos, europeus, né, nesse lugar, de privilégio, né, e outras pessoas, né, nesse lugar, de opressão. Então, acho que sim, acho que o patriarcado ele está aí no sendo o alvo, né, de crítica de todos eles.
E aí você acaba tendo um cenário que claramente ele é mais aceito pelas mulheres do que pelos homens. A aceitação, na verdade, a aceitação do que todos esses movimentos trazem, tudo isso é aceito de uma melhor forma por mulheres do que por homens. No fim,
É,
porque
porque
você
aí
tem.
a gente também se depara com machismo, né? Machismo
Exato.
estrutural, né?
Exato. Tá. Não, então, você estava falando sobre os homens aceitarem, terem mais resistência, né, a lidar com esses movimentos, com essas militâncias, né? Mas eu acho que é porque também eles ficam, às vezes, numa posição de também, acho que os homens eles também estão enfrentando certos desafios de ter que se reinventar, né? Assim, de ter que reinventar a maneira como eles se relacionam, né? Como eles pensam, né? Como eles tratam as mulheres, né? Então, eu acho que faz parte mesmo, né? Porque eles estão sendo realmente criticados, né? E com motivo, claro, né? Então, eles estão tendo que se haver com isso, né? Então, talvez seja difícil também, porque sair do lugar que é um lugar de privilégio é muito difícil, né? Abrir mão, né, desse lugar de privilégio é muito difícil, né? E aí, toda essa desconstrução de absolutamente tudo, como é que a gente desconstrói a psicanálise colonizada?
Ah, eu acho que trazendo justamente esses novos saberes, né, esses novos estudos decoloniais, queer, estudos de gênero, né, estudos inclusive que muitas vezes criticam a própria psicanálise, né. Então no livro, quando eu né, o título do livro é Diferença Sexual e Mutação, Subversões Queer e Psicanalíticas, eu tento propor justamente que a psicanálise ela se abra, né, para ouvir, né, esses sujeitos dissidentes, essas minorias, né, e que ela, né, se abra para se reinventar também, né, se renovar no nosso mundo atual, né, porque, como você falou, né, descolonizar a psicanálise implica que a gente leia autores que não sejam só os autores europeus que a gente estava acostumada, né. Então, eu acho que a descolonização da psicanálise passa por aí, né, em ouvir outros saberes, se deixar, né, contaminar, digamos assim, no bom sentido dessa palavra, né, se afetar por eles, né.
Quando você usa, né, vamos chamar de significante, mas para quem está escutando a gente, quando você traz essa palavra, né, subversão, é uma aposta em que seja possível esse diálogo entre a psicanálise e os estudos queer, porque tem uma corrente de psicanalistas assim, que se propõe a interrogar a psicanálise, né? E eu acho que o que a mantém viva também é essa interrogação, né? Mas, sim, por exemplo, a gente tem a psicanálise aí como um lugar de saber, de verdade, e além de interrogar a psicanálise, né, a gente não pode esquecer que a gente tem os psicanalistas, né? Ainda assim, com esta ala, digamos assim, resistente, você ainda aposta que seja possível esse diálogo? É essa a aposta do seu livro?
É, eu acho que sim, Patrícia, com certeza, porque como o Preciado diz, né, tem um momento em que ele fala, ele escreveu um livro, né, destinado aos psicanalistas, que inclusive foi, primeiro ele foi convidado para fazer uma fala numa escola de psicanálise na França, ele foi, falou, foi super polêmico, e depois ele publicou essa fala estendida, né, do que ele falou lá. E ele fala isso, né, que só uma renovação da psicanálise vai poder fazer a psicanálise sobreviver. Uhum. E eu acredito nisso também, né? Eu acho que, apesar de haver a resistência dos psicanalistas, né, eu acho que cada vez mais, né, com todas essas mudanças que a gente está vendo no gênero, né, no exercício da parentalidade, ou seja, nas novas famílias que vão surgindo, uhum, novas maneiras das pessoas se relacionarem, eu acho que tudo isso vai tá escancarando já, né, que não adianta a gente ficar repetindo determinados conceitos, né, determinados referenciais teóricos que já se mostram, às vezes, obsoletos mesmo, né? Então, eu acho que a psicanálise vai precisar se abrir a isso, ou então ela vai ser cada vez menos interessante para as pessoas, né? Para as pessoas, inclusive, né, quererem fazer uma análise, né, quererem se aproximar da psicanálise por várias formas, né?
Uhum.
Então, acho que por mais que, né, muitos psicanalistas resistam a isso, né, tem gente que fala assim, ah, não, a psicanálise é clínica e a teoria queer é política, uhum, então seriam coisas inseparáveis, seriam coisas que não dialogariam, mas eu acho que cada vez mais a gente está vendo que a psicanálise, ela também é política, ela também tem uma posição política, sim, no mundo,
uhum,
né?
Uhum.
E a própria clínica, ela também é política no sentido de que os pacientes que a gente recebe na clínica, eles também estão inseridos numa sociedade, eles também ocupam determinadas posições de raça, de classe, de gênero, e isso diz o sofrimento deles, né? O sofrimento não é só uma coisa que está ali dentro da nossa cabeça, é separado de todo o resto, de todos os lugares por onde a gente passa, né? De todas as marcas que a gente traz. Então, eu acho que é isso, né? A psicanálise vai precisar, eu acho que é a única opção.
Vai ter que, né, se haver com isso.
Que... Sim.
E como você escuta essa expressão, sujeito contemporâneo, né? Que sempre que a gente coloca essa questão, que a gente ouve falar sobre isso, que a gente lê textos, né? Tem gente que aposta num sujeito contemporâneo, tem gente que diz que sujeito é sujeito, né? Não tem um sujeito contemporâneo, né? É o inconsciente, né? Como é que você faz essa leitura do sujeito contemporâneo?
Eu acho, né, como eu sou muito assim, influenciada, né, pelo Foucault, pela Judith Butler, eu sempre acho que o sujeito, ele tem a ver com a sua cultura, né, uhum. Então, eu acho que o sujeito contemporâneo é um sujeito que a gente pensa, né, o sujeito é produzido por uma cultura, nesse sentido de que ele vai se constituindo como sujeito, né, nessa cultura em que ele está inserido. Então, eu acho que o sujeito contemporâneo, ele traz a singularidade, né, as particularidades da cultura contemporânea, né? Então, essa ideia de pensar o inconsciente como algo ahistórico, uhum, no sentido, né, de fora da história, além da história, eu acho que não faz muito sentido, né? Porque o próprio inconsciente, né, a Judith Butler fala disso, que o nosso próprio inconsciente, ele também é atravessado pelas normas sociais, né? Então, eu acho que não dá para pensar um sujeito fora da história, um sujeito que seria igual, independentemente de onde ele estivesse, né, em que momento histórico ele estivesse, em que cultura ele estivesse.
Uhum.
Engraçado, a gente fica falando muito sobre aceitação, aceitação, aceitar o outro, mas para aceitar o outro a gente tem que partir da premissa do escutar, né?
Uhum.
Porque é só escutando que você compreende, talvez, e chegue na aceitação, talvez uhum. esse seja o processo. Então, assim, antes de... É que a gente já parte desse lugar, né? Do aceitar, uhum. já tá lá na frente. Mas e esse uhum. passo anterior? Como escutar essas diferenças e conseguir acolher elas?
Uhum. Eu acho que acolher é até melhor do que aceitar.
Uhum.
Porque eu acho que a teoria queer, né? Eles falam isso, os teóricos falam sobre isso. A gente não quer ser assimilado à cultura uhum. de vocês. A gente quer que a cultura de vocês mude uhum. pra gente... ter um lugar diferente, a gente ocupar um lugar diferente nessa cultura, e não esse lugar marginalizado, né? A gente não quer ser simplesmente que vocês aceitem a gente com toda, né, assim, vocês são esquisitos, vocês estão errados, mas a gente vai aceitar vocês, não é isso, né? Eles estão uhum, querendo uhum, né, que a pessoa uhum. acolha, né, nesse sentido, na diferença mesmo, né? Uhum, e não hierarquize uhum. e aceite como se eles fossem piores ou menores, uhum. né? Então, eu acho que se trata disso, é acolher a diferença sem atribuir juízo de valor, né, ou uma hierarquia de diferença, sem hierarquizar, né? Eu acho que quando eu estava falando essa coisa da diferença sexual binária e de uma multiplicidade de diferenças, eu acho que a multiplicidade de diferenças, ela traz isso, né, que qualquer pessoa, né, independentemente do gênero, da raça, da classe social, da orientação sexual, do país de origem, né? Independentemente de tudo isso, o que constitui essa pessoa, essa diferença, ela não deveria valer mais ou menos do que uma outra, né? Eu acho que é disso que se trata, né? Reconhecer que todos nós, a Butler fala que todos nós somos precários, todos nós dependemos dos outros para existir, todos nós temos corpos que são frágeis. Né? Então, por que que a gente precisa ficar dizendo que uma vida vale mais que a outra, que um corpo importa uhum. mais do que o outro? Né?
Uhum. Perfeito, Mariana. A gente queria te agradecer muitíssimo aí. Eu acho que foi super esclarecedora aí essa conversa Sim. com você. Bem-vinda sempre. Vou deixar aqui a indicação do livro da Mariana para quem tiver interesse, ficou aí causado pelo nosso bate-papo. A Diferença Sexual e Mutação. Subversões Queer e Psicanalíticas, de Mariana Pombo, que saiu pela Caligrafia Editora. Aí a gente deixa você para as considerações finais aqui, o que você ainda gostaria de dizer para as nossas ouvintes.
Tá bom. Queria agradecer muitíssimo a Patrícia e Tatiana pela oportunidade de conversar sobre esses temas. Eu acho que é fundamental que a gente continue se informando sobre isso, né? Eu acho que é um tema que está aí muito sensível, ele é muito complexo, né? Acho que a gente tocou em questões que não têm respostas imediatas, respostas fáceis, né? Então, acho que eu deixaria aqui um convite, né? A leitura, um convite à reflexão sobre isso, né? Que a gente continue debatendo cada vez mais essas questões, né? Porque realmente tem muita gente mutando, subvertendo uhum. esse paradigma. A gente tem que ser capaz de ouvir, de escutar e de acolher essas pessoas, né?
Muitíssimo Ótimo. Obrigada.
Obrigada, Mariana, mesmo.
Obrigada
Muito obrigada.
A você.
Bom, vamos para a nossa coluna semanal, Paty?
Vamos. A nossa coluna semanal é o Entre Aspas.
Vamos contar de novo um pouquinho sobre ela?
Vamos lá. O Entre Aspas é a nossa coluna semanal e a gente convida sempre, a cada semana, uma mulher para falar sobre o tema que foi debatido ao longo do programa, para a gente ter uma outra visão, um outro olhar sobre o que a gente conversou no programa.
Exatamente. Então, roda a vinheta. Ai, que vontade de falar isso, eu sempre tive.
Entre aspas.
Olá, eu queria já de início assim começar agradecendo o convite, dizer que eu estou me sentindo muito honrada, muito feliz por essa oportunidade, né, de falar um pouquinho mais aqui sobre a minha história ou sobre algumas questões que eu vou tentar trazer, né? Eu sou a Yara Canta, sou uma artista aqui de Fortaleza, no Ceará. Meu trabalho na arte se dá principalmente na música, enquanto cantora, e enquanto atriz no cinema e no teatro, né? Mas também, assim, Gata, trabalhar com arte é um negócio que é difícil, então... Ainda mais que eu sou uma travesti negra, né? Então, eu acabei desenvolvendo algumas outras técnicas também de sobrevivência até a dia, assim. Então, eu também me jogo em produção, né? Por trás das câmeras, em outras funções. Também adoro ser apresentadora, cerimonialista. Me jogo pro que me chamarem, assim. Tô dentro, né? E eu acho que é um caminho interessante também de ir descobrindo outras possibilidades, né? Eu digo isso porque eu comecei a minha caminhada artística começou enquanto produtora de festas, de eventos, em boates e DJ. E a partir daí eu fui acrescentando outras linguagens, né, de artísticas. E aí eu fui descobrindo o canto. E aí, depois do canto, fui descobrindo o teatro, fui descobrindo o cinema. Então, eu acho que eu acabei, né, indo para esse campo, assim, de ser uma artista multilinguagens, né? Muitas vezes, por conta de uma precariedade, né? Como eu falei, porque é difícil realmente estar na arte, né? Trabalhar com arte é difícil, ainda mais sendo a travesti negra. Então... Eu, além de trabalhar com arte, eu também faço parte do movimento social. Nesse momento, eu estou enquanto coordenadora geral da Associação de Travestis e Mulheres Transsexuais do Ceará, que é a ATRAC. Também faço parte do Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negros e Negras, que é o FONATRANS, e a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que é a ANTRA. Né? Então, eu gosto de falar, de falar também do movimento social sempre, e juntar as duas questões, né? A minha atuação na arte e a minha atuação no movimento social. Porque eu acho que a partir do momento que eu conheci o movimento social, que eu comecei a ter uma proximidade com o movimento social, né, de luta organizada pelos direitos das pessoas trans, travestis, especialmente, né, foi quando eu me senti realmente... fazendo parte de um coletivo, que eu me senti abraçada, que eu entendi muitas questões, né? E aí eu volto lá atrás, assim, pra minha caminhada, que por muitas vezes foi uma caminhada muito solitária, né? Uma caminhada onde eu não me via representada, eu não conseguia me entender, né? Passei muito tempo pra conseguir me entender quem eu era, porque... Quando a gente fala de representatividade, isso impacta diretamente em muitas pessoas, né? E é um tema que eu me sinto muito próxima, assim, porque realmente foi uma coisa que me impactou por muitos anos, assim, né? Na minha construção enquanto um travesti. Porque eu não me via representada em lugar algum. Eu não conseguia entender quem eu era. Porque eu não via nenhuma outra... igual a mim, em locais dignos. Eu sempre via esse lado da marginalidade, era o que chegava para mim através da mídia. Então, por muito tempo, eu fiquei nesse sofrimento, nesse limbo. E aí eu comecei a entender, né, ao passar do tempo, foram aparecendo alguma, uma outra, né, a Mel da banda UOL foi importantíssima nessa minha caminhada, a Lea T também. E aí... fui entendendo que eu podia ser alguém, né, para além da marginalidade. E aí foi aí que eu comecei a entender, sabe? Por me ver também nessas outras meninas que já estavam conseguindo chegar em algum lugar. Então, por isso que eu acho que é tão importante essa questão da representatividade.
Então, até a próxima quinta, Tati.
Não, ainda não. Fala das nossas redes sociais. A gente sempre esquece de falar. Fala.
Nós estamos no Instagram, @projetoentreelas, no Facebook como Projeto Entre Elas, em todas as redes sociais da Cultura 930, e agora uma novidade.
Ai, temos novidade?
Hoje vou contar uma novidade. Uhum. Agora vai ser ainda mais fácil nos achar.
Verdade.
Nós estamos no Spotify. Estreamos no Spotify, todo o nosso conteúdo, todos os nossos episódios vão estar disponíveis lá.
Então agora não tem desculpa, não está em Curitiba, não consegue escutar pela rádio de verdade, radinho ali, 930 sintonizado. tinha antes como ouvir pelo portal ao vivo.
www.cultura930.com.br.
Exatamente. Não conseguiu ouvir? Não tinha problema também. Fica hospedado no podcast do portal. Não conseguiu acessar? A gente vai atrás de vocês de qualquer
jeito. Agora não tem desculpa. Dá para ouvir no carro, no trabalho, enquanto almoça, enquanto toma banho.
Pois é. Agora não tem escapatória, né, Paty?
É isso aí.
Bom, te vejo semana que vem.
Com certeza, sempre às quintas, ao meio-dia.
E tem música?
Claro, a gente sempre encerra com música. E na parte musical de hoje, vamos ouvir Mariana Gamboa com a música Tão Só.
Até a semana que vem, Paty.
Até a semana que vem. Beijos a todos.
Beijo.
Sei bem porque as coisas mudam de lugar. De repente nossas vidas não estão no mesmo andar. Sentindo falta, sentindo medo, procuro um jeito de não me sentir tão só. No silêncio que ficou, deixar pra trás é melhor pra nós. Às vezes o destino faz a gente se perder. Contando as horas, sentindo o tempo, fingindo que não estou.
Levar a sua empresa para a internet? Gerar mais visibilidade e negócios? Entre em contato com a MacWeb. Nós temos a solução ideal para cada tipo de empresa. Acesse macweb.com.br ou pelo WhatsApp 11 9 4374 3009.